Hoje é sexta-feira, 26 de março, 9h27 da manhã. Já falei o horário, né, pra falar. Meu nome é Leandro Neco.
Ei, Laia, meu nome é Jéssica Greco. Bom dia!
Bom dia, gente! Bom dia!
É, a gente tá tentando aqui não passar o horário, porque a ideia é que o episódio saia sempre às 10. Né? Então, assim, a gente tá gravando, gente, vai sair, 9h27, tá gravando.
Tá gravando, vai sair no horário. Vai sair um pouquinho depois das 10, vai sair, mas vai ser bom.
Não, vai sair no horário, a gente vai arrasar aqui, pessoal. Vai dar tudo certo, porque a sexta-feira, ela é um dia muito gostoso, é um dia muito especial. Tem gente que tá de folga hoje também, né?
Tem.
E a eu.
Hoje é feriadão Master, começa, né, feriadão Master em São Paulo. Uhum. Vai até o outro domingo, acho que é isso,
é
de 10 dias.
Rave de feriado, né?
Rave de feriados. É... Rinha de feriados.
Por que é uma rinha de feriados?
Porque qual feriado é melhor que o outro? A gente não sabe.
É verdade.
Por que que um feriado foi antecipado e ele caiu numa terça-feira? Se ele cair antes numa sexta, que é muito mais legal.
É verdade.
Entendeu? Aí fica o questionamento. Acho que é
rinha
de feriados.
Fica aí a questão. É, então assim, é 26 de março a 4 de abril. Não terá dias úteis na capital de São Paulo. Momentos.
Minha vida é isso. Eu nunca tenho um dia útil.
Nossa, o que é
eu
dia útil?
Eu sou sempre inútil.
Nossa, dia útil. Parece assim que uau.
É muito amplo, né? Ter um dia útil. O que é ter um dia útil em quarentena?
Um dia útil. Então, se ele pode então, dizer que ele tem tudo isso de inútil, quem sou eu, né?
Não, pra mim, o dia útil é se eu acordei cedo, limpei o cocô dos gatos, dei comida e água, passei o aspirador, botei as roupas pra lavar, fui na academia, na volta, tirei as roupas pra lavar, estendi tudo, tomei um banho e fiquei deitado o resto do dia.
É isso.
Isso pra mim é um dia útil.
Dia útil, eu amo.
Mas eu nunca fiz isso.
Momentos.
Do jeito que eu falei agora, nunca.
É, sabe o que parece? Não sei se você viu, mas rolou essa última semana aí um meme que era... A pessoa fazia um vídeo como se ela estivesse contando pra alguém a rotina dela na quarentena, a rotina dela na pandemia. Com a família.
Sim.
E aí era assim, geralmente era a pessoa, tipo, gravando em primeiro plano, assim, e a família atrás. Tipo assim, ah, hoje eu tô aqui com os meus pais pra falar como é a nossa rotina. E aí, a pessoa sempre inventa a rotina dela, o que é maravilhoso. Foi exatamente o que você fez. Então é assim, bom, gente, eu acordo todo dia às 5 da manhã, saio pra caminhar. Aí eu acordo a minha mãe, que sempre acorda às 10 da manhã, ela dorme mais, assim. Daí eu levanto, eu faço café pra ela. E aí sempre rola a mãe olhando assim, o que que é? O que que você tá falando?
Eu amei isso. Nossa, eu imaginei muito eu fazendo com a minha mãe esse vídeo.
Você acha que ela ia retrucar?
Não, minha mãe ia se matar de rir.
Ai, meu Deus. Eu queria muito uns vídeos, né, com o TikToker.
Mas se bem que
sua mãe.
A minha mãe...
Sua mãe é um ícone.
Quando eu era mais novo...
Eita!
Rolava um bagulho que o meu irmão, ele pedia pra minha mãe ligar pro lugar onde ele trabalhava. E falar que, tipo assim, ah, ele não ia trabalhar porque ele tava doente. Os bagulhos assim, minha mãe fazia. Minha mãe ligava. Isso assim,
meu
ó.
Meu Deus.
Eu tinha 15 anos, faz tipo 15 anos, né? 17 anos. Assim. E aí minha mãe ligava pros lugares e falava, ah, então, o meu filho tá muito doente hoje, ele não conseguiu levantar. Eu falei, vai pro hospital agora. E meu irmão, tipo assim, tinha ido numa festa.
Ai, que absurdo.
Sabe? Era isso. Então, a minha mãe, ela é muito cúmplice de umas coisas.
Meu Deus,
entendeu?
É,
então, aí, ela ia, eu acho que ela ia ajudar nesses vídeos, mas ela ia se matar de rir também.
Ia ser muito bom. E aí, falando em vídeos, né, coisas que viralizaram, ontem rolou, né, um surto, né, de vídeos.
Rolou. Não, ontem foi um grande dia pra internet.
Quer contar como é que foi? O que que aconteceu?
Vamos lá. Tem uma faculdade... É em São Paulo, né?
É, São Paulo.
Faculdade Fundação Getúlio Vargas.
Sim.
Esta faculdade, eles têm uma cultura, né?
Sim.
Pros bichos, que é fazer uma gincana ali com a galera que passa no vestibular.
Uhum.
E aí, essa gincana, uma das tarefas é tu catar uns vídeos...
Sim.
Tipo assim, da galera antiga da faculdade, né? Que
sim.
Tipo, o diretor, o reitor Blebels lá,
sim,
a galera... Pan. E eles chamam de celebridades da FGV.
Isso.
Né? Essa galera aí. E aí, passaram essa tarefa pros alunos lá, os novos alunos. Ó, você tem que correr atrás das celebridades da FGV. Os vídeos, tipo... Ah, eu tô junto com a turma AG2. Uhum. É nós aí, galera.
Sim.
Só que a galera perdeu a mão, se confundiu e foi na celebridade celebridades.
É que parece que foi a primeira vez que alguma turma confundiu essa história. E aí tem uma menina que ela postou todos os vídeos, que inclusive ela, que foi de onde saiu essa história toda, ela postou o PDF onde dizia qual era a tarefa. E claramente eles interpretaram errado.
Uhum.
Porque tinha exemplos e tinha pessoas, tipo, ela mesma, porque ela fala no vídeo, né, que ela era uma das pessoas que deveria,
sim,
fazer esse vídeo. Então era claro quem eram essas pessoas, né? Tipo, era muito umas piadas internas, sabe? Só que eles não entenderam, né? Eles foram pessoas que são famosas real, né?
Tipo... E aí eles começaram a mandar, provavelmente, um monte de mensagem pra uma galera, acionar os contatos. E aí vieram os vídeos. E aí essa menina que a Jéssica falou, a mina publicou os vídeos que vieram,
uhum,
pra todo mundo. E isso viralizou brutalmente na internet ontem. Porque, tipo assim, são celebridades de todos os ramos possíveis.
Uhum.
É tipo assim, vai assim, ó, da Xuxa,
uhum,
pro Bruno Covas, Rodrigo Maia,
o Moro,
o Amoedo. Aí tem, tipo assim, o Léo Picon.
O Adbala.
O Adbala,
o Prior.
O Thiago Martins. E tem, tipo assim, o cara do Modern Family.
O Jay.
Os caras conseguiram um bagulho gringo. Teve outro cara também lá, né, do Diabo Veste Prada.
O boy do Diabo Veste Prada. Do nada, um hello, guys.
Não, e eu só fiquei imaginando assim, ó, em qual contexto possível te falam celebridade se tu vai atrás do Rodrigo Maia. Tipo assim, peraí que o meu pai conhece o amigo do Bruno Covas.
Não, e aí assim, tem a Maísa, tem a Angélica, e aí é muito bom que você vê que tem, cada vídeo é feito de uma maneira. Então assim, tem um que é feito deitado, tipo da Jade Picon, e aí eu amo o vídeo da Jade Picon, porque ela tá deitada na cama com uma cara meio de cansada ou chapada, sei lá, a gente nunca viu vídeos dela, ela tava assim, cansada. E aí ela fala assim: "Ai, gente, não conheço ninguém, mas eu espero que vocês ganhem, porque eu não entro em nada pra perder." Eu achei perfeita. Eu faria o mesmo vídeo.
E eu amo porque daí vários deles gravam os vídeos falando o nome da pessoa.
Sim.
Não, a Fran me pediu aqui, então, ó, tamo junto, Fran.
Uhum.
E não sei o que. E tipo assim. Sério, eu fiquei muito tentando imaginar. Porque, por exemplo, a Angélica, ela gravou o vídeo e nitidamente ela tá com uma câmera muito profissional fazendo.
Sim, ela assim, arrasou. Ela
poderia...
apresentando o Ed Casa,
então,
sabe?
Então, eu ia falar, ela tá no Estrelas ou ela tá fazendo vídeo da FGV. Uhum. É o mesmo contexto.
Uhum.
Tipo assim, o Temer. Tipo assim,
o Jô Soares de máscara.
Por que tu chamaria o Temer pra gravar um vídeo pra tua equipe, pra qualquer conto, se fosse políticos? Tu não,
uhum,
iria, eu não iria no Temer.
Uhum.
Entendeu? Qualquer outra pessoa, mas não o Temer. E aí, rolou o bagulho ontem na internet que era: só é realmente famoso se tu recebeu uma mensagem pra gravar o vídeo,
uhum,
da FGV. Senão tu é uma farsa.
O Felipe Neto postou um print que ele tinha recebido a mensagem. Ele,
uhum,
achou que ele recebeu. E eu achei aqui qual que era o termo, né, que eles estavam usando na hora de pedir. Era o PDFzão lá que eu falei. E aí era assim, tava escrito assim, ó: vídeo, alguma celebridade, entre parênteses, conselheiro, apoiando a turma. Aí tinha essa Mariana Parik, que é o arroba dessa menina. Mariana Parik é P-A-R-I-K, se vocês não viram os stories dela. João Gilberto, Sofia Castelo, Thomas falando que amo Corinthians, Zezé com boné da SPM. SPM também é outra faculdade.
Eu amo os exemplos.
E assim, é claramente uns exemplos internos, sabe?
Uhum.
Tipo, e aí tem assim...
Ah, João Gilberto.
O João Gilberto falou, o povo parou no segundo. Pensou assim, Mariana Parik, não conheço, deve ser, sei lá, uma jornalista Globo.
Eu ia pensar, Mariana Parik é tipo Mariana Aidar.
Uhum,
ela é uma artista só, Zélia Duncan. Ela tá nessa galera aí, Mariana Parik, entendeu? Vou no Sesc ver a Mariana Parik.
Aí a pessoa ganhava 100 pontos por conselheiro, mais 500 pontos pela sala vencedora. E aí, o que é maravilhoso é que, tipo, essa faculdade, né, a FGV, ela é uma faculdade de economia e tal, muito famosa. Tipo, uma das melhores que tem, acho que até no Brasil, assim. E é muito difícil de entrar. E quem entra, geralmente, tipo, vai trabalhar em grandes empresas. Então, por exemplo, exemplo, tinha o cara lá, o dono da XP falando.
Meu
tipo,
Deus!
Tipo, ele tava no vídeo. Porque, provavelmente, né, se ele mesmo não se formou na GV, ele conhece muitas pessoas que
o
se formaram.
O Zeca Camargo fala que se formou.
O Zeca Camargo fala
que
se formou.
Ele fala que ele se formou na FGV.
Na FGV. Então, assim, é uma faculdade que ela tem um respaldo e um reconhecimento grande.
Mas é uns pleiba.
Mas, total,
é,
gente.
É, paga muito cara.
Total. É uma faculdade de gente com grana. E, assim, é tão claro que é uma faculdade de gente de grana que, assim, gente, quem tem no Zap o Jay do Modern Family pra pedir um vídeo da faculdade?
Não, aí eu acho que pode ter sido uma DM. E o cara foi.
Será?
Mas aí, tipo assim, ó... Eu não aceitei o Covas e o Temer.
Aham.
Uhum. Então, tipo assim, Amoedo. Ah, quem é que...
Tabata Amaral, nada.
Tipo, ah, Tabata Amaral, se fosse a gente, batia na porta do lado.
É,
a gente
falava... ela era a nossa vizinha,
mas,
gente.
Mas, tipo, sério, eu fico imaginando assim, ó... Pai, tu pode falar com o Bruno pra ele mandar um vídeo pra gente?
Uhum.
Deve ter sido um contato assim.
Uhum.
Tá, beleza. Aí o cara mandou no Zap. Ô, Bruno, faz um vídeo pra FGV aí. Aí o Bruno fez. Bruno, o Covas.
O Bruno Covas. E aí, é muito bom, porque existe uma menina específica que rolou uma grande tour com ela, que é a tal da Gabi.
Que a Gabi foi um ícone.
A Gabi, ela tinha muitos contatos, assim, muitos contatos mesmo. E ela conseguiu muita gente. Tipo, o Moro, inclusive, foi por conta da Gabi. Gabi, né?
Gabi tá com uma carinha de ser liberal, mas vamos deixar assim.
Oh, a Gabi, oh, o que que tem? Oh, aí existe uma planilha, tá?
Tá.
É, com cada sala e quem as salas conseguiram. A Jusão postou no Twitter dela, tá?
Ah, imagina, coloca olhar. A Gabi com esses contatos e a Vitube com a diplomacia, o Brasil tava salvo.
Ih, meu Deus!
O Brasil estava
vacinado
salvo.
Em uma semana.
Não, o Brasil tinha vacina de todos os lugares do mundo, porque a Gabi ia ter os contatos e a Vitube ia falar com a galera.
Gente, tudo.
A Vitube ia passar pano pra todo mundo.
É, aí a E4, que é a sala que mais conseguiu gente, eu vou ler a lista só da E4, tá? É, Sérgio Moro, Xuxa, Felipe Tito, Gabi Martins do BBB, Felipe Roque, Flávia e Otaviano, Marcos Mion, Kaysar, Jade Picon, Sandro Gomes. Aí entraram as marcas, porque o negócio viralizou muito,
meu
virou
Deus
meme.
Do céu.
A Skol apoiou a E4, a Blowtex. Aí tem a Angélica, que a gente comentou aqui. O Rubinho Barrichello. O vídeo do Rubinho é perfeito, porque ele na frente de todos os troféus dele. E assim, ele tá certíssimo, porque eu faria a mesma coisa.
Ai,
a gente vai colocar
Deus
a tocha olímpica na sala, né?
Vamos, é. Pra quem não sabe, vai ter... Vamos?
Vamos. Vai ter a tocha olímpica na sala, na decoração. Uhum.
Eu lembrava que não ia ter mais.
Ia. Eu acho que vai ter sim.
Tá.
É, mas, mesmo se não tiver, gente, assim, ó, eu vou pendurar esse troço em algum lugar, eu vou fazer todos os vídeos com a tocha atrás. Então, eu entendo o Rubinho Barrichello. Hoje eu entendo o Rubinho Barrichello. É, Marco Luque e Sandro Gomes. Gente, essa é a lista só da E4. Tá,
isso que eles não falaram contigo, tu metia um Marco Fábio aí nessa lista tranquilamente.
Eu metia
aí.
Marco Fábio, Denise Fraga, super gravaria, minha amiga T.
Bah.
Entendeu? É, eu teria meus contatos também, tá bom? É, então, mas o que eu achei maravilhoso dessa lista é que daí começou a criar uma tour de quem é ela.
Uhum.
Pra onde, é, tipo, como que ela conseguiu? E aí existem muitos boatos, ninguém sabe, tipo, não foi confirmado. Porque nos vídeos que essa menina fez nos stories, ela postou um vídeo da Gabi falando.
Entendi.
E ela assim, gente, essa aqui é a Gabi. Gabi, não sei o quê. É, o ícone Gabi e tal. E aí ninguém sabe muito quem são os pais da Gabi, porque eles claramente são pessoas que trabalham com comunicação, ou são
publicidade.
Publicidade. Tem a tour que parece que eles trabalham na Globo. Ela é do RH da Globo. Só que a mãe da Gabi.
Entendi.
Só que eu não sei quem é. Tipo, até perguntei lá pros meus colegas e também ninguém sabia dizer.
Sim.
É, então, assim, aí estão falando que eles são publicitários, o que faz muito sentido também, né? Se você é um diretor de criação de uma agência grande de São Paulo, você tem todo mundo no Zap.
Tem.
É isso aí mesmo. Então...
Ou meio que todo mundo meio que deve alguma coisa pra ti. Se tu é um diretor de criação de uma agência muito grande...
Sim.
Todo mundo quer te agradar porque quer continuar fazendo campanha muito rica.
Exatamente. Tipo assim, por exemplo... Ai, a Angélica gravou porque o cara que pediu pra ela é o cara que fechou a campanha dela, sei lá, da Sadia. Que ela é a garota propaganda...
Milhões.
É,
daí,
milhões.
Ah, ele quer um videozinho, óbvio que vamos dar um videozinho.
Exatamente, vamos fazer sim, entendeu? Então rola essa política da boa vizinhança.
Claro.
Quando você está falando de milhões de reais.
É, não, isso aí...
É,
é só pensar, pensa, vamos entrar nesse lugar.
Uhum.
Somos aqui um casal muito bem sucedido, que a gente fecha campanhas de milhões e milhões de reais.
Tá, adorei.
A gente tá cansado de fechar essas campanhas.
Sim. Ai,
e aí,
cansada.
O ano passado, a gente, vamos fazer só uma.
Aham. Uhum.
Quem pagar mais, a gente faz.
Boa.
Aí chegou
adorei.
Lá uma marca e falou, ó, A gente paga pra vocês dois fazerem a campanha anual com a gente 10 milhões esse ano.
Uhum.
Aí a gente... Não, a gente quer 12, a gente quer 1 milhão por mês. Ah não, fechou. Então, vamos fechar em 12 milhões. Aí passou, vocês fizeram a campanha e tal, não sei o que lá. Falta, tipo assim, 2 meses pra acabar o contrato. Já tá tudo muito certo, foi pago tudo em dia. Aí chega o diretor de criação e manda mensagem no grupo de aprovação. Aquele que tu tá participando, que tu tá acompanhando ali. Ele
Sim.
manda assim... Ô, galera, eu sei que né, pedi muito e tal, mas é que, bah, minha filha foi aprovada na faculdade. Não rola mandar um videozinho só pra dizer que vocês apoiam a turma dela?
Uhum, exatamente.
Mas é claro, Fabião.
Exato.
Fabião, meu bruxo. Peraí. Amor, vem cá.
É
aí,
isso.
Aí, ó, estamos apoiando a Gabi da AGV, deu?
É isso.
Foi,
gente,
entendeu?
É exatamente isso. E tem uma coisa que eu fiquei pensando quando eles trouxeram os gringos. Porque gringo tem uma cultura muito mais forte de, tipo, da faculdade, né?
Sim,
de viver a faculdade.
Pode
tipo,
crer.
Que a gente não tem essa cultura no Brasil, até porque a faculdade ainda é uma coisa, né? Obviamente, muito elitista, é muito distante. Lá, não que não seja, mas eles têm essa cultura muito mais forte, muito mais enraizada do que a gente, né? Então, eles falam assim, tipo, ai, continue firme nos estudos. Eles falam de uma forma muito americana mesmo, né? De falar das coisas. Então, eu acho que tem esse sentimento quando fala com os gringos, sabe? Eles se apegam mais, eles acho que bate mais neles a coisa de... Ai, fulano entrou na faculdade, este momento tão importante.
Sim, os filmes tudo... Muitos filmes giram em torno do cara ir pra faculdade, da mina ir pra faculdade.
É que tem um negócio também da pessoa sair de casa, ela vai morar em outra cidade, geralmente. É, tipo, muito difícil de passar,
Sim.
e várias que elas querem, enfim, várias coisas. Nossa, tem o Adnet também imitando o Bolsonaro.
Meu Deus do céu,
Que aí ele fala que ele tá pela AI-5. Ai, sério... É muito bom, é muito bom.
Vamos
é
de lançamentos da semana?
Vamos!
Antes de acabar o programa, porque senão acaba o programa e a gente não
Ai,
falou.
Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos falar.
Vamos
Conta,
lá.
Conta, o que tem aí?
Lançamentos da semana. Hoje, hoje não, vamos falar assim, ó. Tem um monte de lançamento que a gente não pegou porque a gente tirou as férias e bababá e bababá.
Sim.
Então hoje a gente retoma alguns aí dos últimos dias.
Sim.
Tá? Então,
vamos
ó.
Vamos lá, vamos lá.
Lançamentos, tem um novo álbum do Justin Bieber. O
Tudo.
Justice. Que, tipo assim, eu particularmente não sou muito fã do Justin Bieber.
Ah, eu tenho muitas questões com o Justin Bieber.
Mas falando só da música dele, assim.
Sim.
E aí, tipo, eu acho que ele tem um troço na voz dele, que só ele tem. A voz dele parece que... Aí é mais de coisa de produção.
Vamos
que
lá,
a voz
gosto.
Dele já vem comprimida. A voz dele parece que ele já fala comprimindo. É muito boa. A voz dele é muito incrível.
Uhum.
Tipo, em gravação. E eu já vi alguns documentários e tal. Que a galera fala sobre ele dentro do estúdio. Ele é bizarramente talentoso.
Sério?
Tipo, de criar melodia. E, tipo, 100% afinado. Tipo assim, que ele é um cara ridiculamente talentoso, assim.
Sim.
Então, e aí eu ouvi algumas músicas. Mas o meu chamariz pro disco dele é a música com o Khalid. Que chama Off I Am, acho que é isso? Não, As I Am.
Uhum.
É o nome da música. E tipo assim, ó, essa música é boa. E eu não gosto muito de Justin Bieber. Eu acho que o Purpose vai ser a melhor coisa que ele fez na vida dele. Mas esse disco é bom.
É, eu acho que... Eu não sei, eu tenho questões com ele. Porque eu acho que ele... Sei lá, ele me parece muito aquela vibe do hétero privilegiado que
sim.
sofre.
Sim, sim, total.
É um pouco assim, aquela energia Fiuk, assim.
Uhum.
Então, eu não sei, eu tenho questões com ele, mas também não acabo não ouvindo a música porque pega um bode, sabe assim?
Sim.
Entra nessa coisa. Mas enfim, é isso. Mas vamos falar do, acho que o grande lançamento, né, até pra gente estar gravando na sexta-feira, é o do Lil Nas, né, que é a música nova dele.
Sim.
Que é maravilhosa, que chama Monteiro, entre parênteses, né? O Call Me By Your Name.
Não, tipo, esse cara... É que a outra música dele lá já era muito foda.
Old Town Road, né?
Que daí ele foi em todas as premiações vestido de cowboy.
Ai, gente, ele é tudo!
Ele é muito na frente da galera.
Ele é muito na frente.
E aí, essa música nova... Primeiro que, né? A música em si. Hit, foda, incrível... Vai entrar em todas as paradas.
Tecnicamente, aí, eu quero...
Tipo assim, música pop foda, mas não é um pop clichê.
Aham,
É um pop que, tipo, tu ouve e já sabe que é dele.
Sim,
e isso
sim,
eu acho foda.
Isso é muito legal.
Porque essa música, ela não tem nada a ver com a como é que é? Old Town Road? Como é que é o nome da música?
Old Town Road.
Old Town Road. Mas, ao mesmo tempo, tu sabe que é o mesmo artista.
Sim,
e
sim,
é isso
sim.
que todo artista bem-sucedido quer ter.
Sim.
Quer ter o DNA... Ali no meio, mas não quer estar igual.
Exato.
E ele já tem isso.
Putz, tudo. Toda arrepiada.
Entendeu?
E o clipe é muito lindo. O clipe é extremamente bem feito, assim. Eu queria saber do processo do clipe, porque ele é um clipe claramente com investimento alto, né? Investimento alto.
Sim.
De grana. E é um clipe que tem muita referência bíblica, né?
Uhum.
É, ele vai do céu ao inferno, dança o pole dance lá no inferno. É, eu vou contar um spoiler do clipe, gente.
Deixa eu só falar uma coisa antes, que isso é uma coisa que a gente tem. Eu não sei se eu já falei no programa, mas eu não consigo entender nenhum clipe. Na sua grande maioria, porque eu fico prestando atenção na música.
Uhum.
Eu não presto atenção na história. E a Jéssica sempre entende todos os clipes. Todos.
Obrigada.
Tanto que eu sempre pergunto pra ela, tá, mas o que quis dizer? Tanto que a gente tava vendo o clipe e a Jéssica pegou e falou assim: ah, olha ali, chegou o diabo no inferno. E eu assim, ó. Quê?
Ai,
e eu tava assim, como assim? Que
assim,
diabo?
Oi? E eu falei assim, menina, ele chegando no inferno de pole dance.
Eu não tinha. Quando tu falou diabo, eu falei, quê? Eu diabo, eu diabo? Eu não tinha entendido. Eu não entendo. Eu não entendo clipe, isso é um bagulho pra mim, não rola.
Eu
olho o clipe e não tem significado nenhum, a sua grande maioria. Só quando é uma história muito cravada.
Uhum.
Aí dá pra ver, mas quando é um bagulho mais metafórico, não nada.
Uhum.
Nunca entendi.
É, então, esse clipe, né, que eu percebi, né, assim, ainda preciso ler mais sobre e tudo mais. Mas eu senti que era essa coisa mesmo do céu e inferno. Ele é um cara que ele se assumiu gay em 2019, né? E ainda mais falando do rap e tudo mais, de onde ele vem. Tipo, é muito foda ele falar sobre isso abertamente,
uhum.
né? Então, é muito massa. E esse clipe fala... esse clipe, essa música, enfim, fala muito sobre isso, sobre a sexualidade dele, sobre as pessoas aceitarem, enfim, não se meterem, né, na vida dos outros, enfim, como elas devem ser ou não, tipo, é meio que nessa pegada, assim. Enfim, e tem algumas pessoas que falam sobre umas interpretações também mais sobre drogas e sobre recuperação, então, tipo...
Ele fala de cocaína na letra.
É, tipo, mas
fala... Mas eu não lembro o que é.
Fala sobre você... entender o lugar ali de um vício e como que você pode sair disso e as pessoas que estão à sua volta e são queridas com você vão te acolher e te ajudar a sair desse vício,
uhum.
né? É um pouco também sobre isso, assim. Então, eu acho que é um clipe que tem que ver várias vezes e tem que, tipo, absorver mesmo. Eu acho
uhum.
que, e eu adoro esse tipo de coisa, que é você rever o clipe, ver as teorias, ler sobre...
Ah, isso é legal.
Absorver mesmo o negócio, sabe? Eu acho que é por isso também que eu gosto Lady Gaga, Beyoncé, ser, tipo, grandes artistas, assim, do pop, que faz com que você fique catando as coisas e cavando e descobrindo mais sobre história, não só sobre a história do clipe, mas sobre a história da pessoa, sobre, enfim, no caso da Beyoncé, a ancestralidade dela, enfim, eu acho que é muito massa ter essa visão de cultura pop, onde você aprende coisas sobre a vida, sabe?
Uhum.
Eu acho muito legal isso, eu curto muito. E falando também sobre essa questão de... Enfim, questão de drogas e tudo mais. A Demi Lovato lançou um documentário.
Ah, já saiu? Achei que ia sair.
Não, já saiu. Se eu não me engano, é no YouTube mesmo.
Uhum.
Eu não assisti ainda. Mas ela lançou uma música, né? Um single junto com esse documentário, que chama Dancing with the Devil. Que é o nome do documentário, que fala sobre a trajetória dela com depressão, com abuso de drogas. Enfim, ela já foi pra reabilitação algumas vezes, já teve overdose. Ela tem uma história bem delicada com drogas.
Eu li essa semana passada, ela falou sobre ter sido abusada quando ela era
Sim.
muito novinha, né?
Eu li algumas coisas, ela fala sobre isso também. Tem dois episódios no YouTube. Estão aqui soprando no nosso ponto, meninas. E aí, ela lançou uma música, né? A música single, que é o mesmo nome do documentário. Porque depois ela vai lançar um disco mesmo, né? É disco que fala... Álbum, né?
Álbum,
disco,
álbum.
Não se fala,
era.
Né? Era. Ela vai lançar uma era.
É.
Que é no início de abril aí, ela vai lançar. Então é isso. Eu amo a Demi Lovato, eu gosto muito dela. Eu gosto muito da forma como ela fala sobre saúde mental. E eu acho que no meio em que ela vive, precisa ser muito foda e ter muita coragem pra falar sobre isso, pra falar sobre drogas, sendo uma mulher que começou na carreira muito jovem, muito criança.
Sim.
Tipo, eu acho ela muito foda e muito corajosa.
Então, e todo o estigma que tem nessa parada de, tipo, ela veio da Disney, né?
Sim.
E ela não decepcionar, né, enquanto uma estrela Disney
uhum.
e tal, e tipo... deve ser uma pressão surreal
Sim.
pra conseguir manter um troço desse, assim. E é muito foda ela assumir as vulnerabilidades e todos esses traumas, assim. E os fãs estarem junto com ela nesse rolê.
Exatamente.
Isso é muito foda, isso é muito legal.
É, e ela fala muito também sobre pressão estética, o quanto, tipo... É, se eu não me engano, ela teve algum tipo de questão com isso também. Não vou dizer exatamente o que ela teve, porque eu não sei, né? Mas ela fala muito sobre questão do corpo dela, sabe? Uhum. E eu acho isso muito foda, ela falar sobre isso. Eu acho muito legal, acho que tinha... Mais artistas tinham que ser como a Demi, de falar abertamente sobre as coisas. E é por isso que eu sou muito fã da Lady Gaga. Porque ela fala muito sobre saúde mental, que eu acho que é muito importante.
A gente já falou sobre uma mina que respondia os tweets dela e descobriu que falava tudo errado. Já te falou isso no programa?
Não, acho que não.
Não lembro, mas eu vou falar agora rapidinho. É só pra gente acabar com um clima um pouco mais alegre.
Sim.
Que foi... Tinha uma mina brasileira, isso foi no Twitter. Ela era muito fã, deve continuar ainda. Ela é muito fã de Demi Lovato. E aí, ela pegou... E tipo assim, ela respondia todos os tweets da Demi Lovato. E ela... Tipo assim, qualquer coisa que a Demi Lovato escrevia, ela mandava fato. Fato, fato. Só que ela não sabia falar inglês e ela achava que fato era fat. Então ela respondia todos os tweets da Demi Lovato com fat.
Fat,
fat. E tipo assim.
Ai, não.
A Demi Lovato já tinha vários problemas com isso, várias questões, e ela mandava um gorda, gorda, gorda nos tweets, tipo assim.
Ai,
depois ela descobriu que, o que ela fazia,
tadinha,
assim, tadinha.
Imagina. Ai, que dó, meu Deus do
tadinha,
céu.
Tadinha, sério, tadinha. É, porque era fat e um coração, acabaram de soprar aqui na live.
Ai, gente, que dó, tadinha, fete, coração. E é muito bom, porque claramente é um perfil que gosta muito da Demi, sabe?
Sim.
Tinha fotinho, tinha o nome, I Love Demi. É, e o brinco da Demi, né, que o povo falou. Mas será que é depressão? Não, amor, ela não tem mais isso, ela já superou o brinco depressão.
Então é isso, sexta-feira, 26 de março. Muito obrigado por mais um dia.
A gente volta na segunda-feira.